Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Então, bom dia, Susana. Muito obrigada por estar aqui nesta gravação de um novo podcast para o projeto Compor Mundos. A Susana faz parte da rede e é responsável pelo Gabinete de Integridade Científica no I3S, da Universidade do Porto, e também é professora na Universidade de Fernando Pessoa. E com uma larga experiência no cruzamento destas áreas das humanidades com a saúde, com o bem-estar. E é um bocadinho disso que vamos falar hoje, não é? Este podcast é dedicado a vermos como é que poderemos desenvolver atividades concretas a partir dos temas que foram identificados no projeto Compor Mundos. E para isso vamos falar de projetos que já estão no terreno, noutras instituições, noutros países, e ideias que podemos vir a desenvolver.
Muito bem. É com muito gosto que estou aqui para participar neste podcast e podemos promover reflexão junto de diferentes públicos, não só académicos, mas também quem está fora da academia, não só quem faz ciência, mas também a quem se destina à ciência, e portanto penso que vai ser muito produtivo e interessante nós refletirmos sobre o impacto que as artes e as humanidades podem ter no nosso dia-a-dia.
Exato. Esse é exatamente um dos pontos essenciais deste projeto, é chegar a diferentes públicos e ter uma extensão comunitária importante. E, portanto, que as pessoas possam perceber as ideias, às vezes um bocado complexas, que são desenvolvidas ao nível da academia, mas que podem e devem ter uma tradução concreta junto das pessoas, na vida das pessoas, através de projetos. E, portanto, aquilo que eu lhe propunha, Susana, de uma forma muito solta, seria seguirmos um bocadinho este eixo dos grandes grupos temáticos que foram identificados no projeto e, a partir deles, então, falarmos de atividades desenvolvidas ou potencialmente a desenvolver e que possam ilustrar de uma forma mais concreta aquilo que pode ser realizado. O que acha?
Acho muito bem. Eu gostava só, a propósito desse desafio, de lançar aqui uma base para a nossa reflexão em conjunto, que é, na verdade, nós olharmos as artes e as humanidades na área da saúde, porque é, na verdade, onde nós nos situamos neste projeto Compor Mundos, olharmos para a arte como não apenas um meio terapêutico, que também é, e, portanto, na verdade, as artes e as humanidades podem funcionar como terapia para diferentes patologias e para diferentes contextos de mal-estar, mas a arte também como um instrumento de diagnóstico, um instrumento comunicacional, portanto, um instrumento ao serviço de uma comunicação de maior qualidade e mais eficaz, e a arte como geradora de abordagens epistemológicas e hermenêuticas muitíssimo relevantes na área da saúde. Nomeadamente, se nós pensarmos que, em bom rigor, quando nós estamos a falar de ciência exata ou quando estamos a falar de ciências humanas e sociais e quando estamos a falar da própria medicina e dos próprios cuidados de saúde, parece que entramos num território de dicotomia entre o objetivo e o subjetivo, entre a realidade e a imaginação, e esta dicotomia, esta abordagem em binómios, tem que ser desconstruída, porque, na verdade, nas ciências exatas, nas ciências ditas mais duras, como se as outras fossem moles, o que não é o caso, o que está no centro sempre da procura do conhecimento, o que está sempre no centro da equação é a interpretação. Claro. E por muito que se procure interpretar de uma forma mais rigorosa e mais objetiva, cada um, cada investigador, cada equipa, conta a sua história. E esta história é uma história possível sobre determinado estudo, outra equipa vai contar outra história. E, portanto, a interpretação é o que está no centro, na verdade, de todas estas atividades, seja na área das ciências, seja na área das humanidades. E é por isso que a arte é fundamental para promover imaginação, para promover ferramentas de interpretação e para promover pensamento crítico. Mas penso que vamos ter tempo e espaço para falarmos sobre isso.
Vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas eu acho que aquilo que a Susana disse relativamente à arte como um instrumento de desenvolvimento da imaginação, que poderá ser uma via para nos permitir fazer interpretações mais integradas, mais significativas da realidade que estamos a observar, e a realidade é observada em muitos níveis, não é? Parece-me que é um aspecto muitíssimo importante. Mas voltando um bocadinho àquilo que dizia, Susana, que a arte pode ser uma belíssima ajuda, por exemplo, no diagnóstico. Eu imagino que se esteja a referir à medicina narrativa, por exemplo, ou seja, à forma como as palavras e as palavras literárias podem ajudar a compreender melhor uma determinada patologia física ou mental, não é?
Sim, sem dúvida. Eu acho que no que diz respeito aos profissionais de saúde e ao desenvolvimento de boas competências, tanto no diagnóstico como na manutenção de uma relação verdadeiramente terapêutica com os seus, com as pessoas de quem os profissionais cuidam, pessoas com doença, mas que não se reduzem à doença, a arte é fundamental. Porquê? Por um lado, permite fazer aquilo que nós estávamos a falar, que é sair para fora do contexto do dia-a-dia e ver a realidade em que estamos inseridos numa outra perspectiva, num outro ângulo, e, portanto, termos pensamento crítico sobre nós mesmos. E isto é muito importante para quem trabalha, para quem tem uma profissão que é exigente, que é desgastante, que é o caso dos profissionais de saúde, que lidam com pessoas e que cuidam de pessoas e que também têm de se autocuidar. E a arte permite, através de um olhar na terceira pessoa, e a medicina narrativa é isso que procura propor e que propõe, é através de um olhar da terceira pessoa. Este olhar na terceira pessoa pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser um poema, pode ser uma fotografia. Conseguir olhar para determinadas situações particulares, de situações que causam sofrimento, como por exemplo o erro médico, situações que causam sofrimento, como por exemplo a dificuldade na comunicação. Conseguir olhar para essas situações através dessa perspectiva outra, desse olhar na terceira pessoa, uhum, que é muito mais fácil do que se nós tivermos de nos expor e de falarmos imediatamente sobre a nossa própria experiência.
Exato.
E os erros que estão associados. Portanto, a arte tem esta capacidade de fazer sair para fora do contexto do dia-a-dia e vermos-nos e olharmos ao espelho e conseguirmos compreender quais são os pontos menos fortes e os pontos fracos que precisam de ser melhorados, uhum, e quais são os aspectos da nossa própria existência que merecem cuidado, porque os profissionais de saúde precisam de se autocuidar. Mas, por outro lado, como a Marina dizia, e muito bem, a arte também nos também providencia e também nos oferece um conjunto de instrumentos que são facilitadores do exercício das profissões na área da saúde. Nomeadamente, o trabalho da linguagem.
Uhum.
Não só aprender a ver e saber ver, e nós hoje corremos o risco de nos distanciarmos cada vez mais da observação física, da medicina à cabeceira.
Uhum.
E é preciso reaprender a ver, saber olhar e ver. Porque, na verdade, esse primeiro olhar, essa primeira observação é muito importante na construção do diagnóstico. Há muitos diagnósticos que escapam e que se fazem tardiamente, porque a primeira frente de batalha parece ser imediatamente os exames auxiliares de diagnóstico.
Exato.
As tecnologias.
Exatamente.
Quando, eventualmente, uma observação cuidada da forma de andar, a forma de caminhar, a forma como as pessoas falam, e ouvir e escutar atentamente aquilo que as pessoas dizem, poderia ser, na verdade, um instrumento importante no diagnóstico diferencial.
Uhum.
Por outro lado, a arte, com as suas diferentes linguagens, seja a música, sejam as metáforas que fazem parte da literatura, seja a arte visual da pintura, também permitem que os profissionais de saúde compreendam como a linguagem é rica, variada e como as palavras interessam, porque as palavras dizem mais, se nós as ouvirmos com atenção, dizem mais do que checklists de evidência científica, não é?
Claro.
E saber trabalhar com as metáforas e compreender o que é que elas significam para as pessoas que as usam.
Uhum.
E que muitas vezes não têm o mesmo significado que têm para nós, é fundamental. E, portanto, neste sentido, a arte, ainda ontem, em conversa com um médico neurologista que participou num podcast organizado pela Young Parkinson Portugal para, uhum, para pessoas jovens com Parkinson, o Dr. Rui Araújo, o Dr. Rui Araújo dizia e escreveu, aliás, num editorial, depois de aprender a ver, como deixar de ver. E é importante nós aprendermos a ver. Depois de aprendermos a ver, nunca mais vamos deixar de ver. Ou seja, mais vamos deixar de prestar atenção ao que é verdadeiramente importante.
Sim, sim. É importante realmente a questão da linguagem, das palavras, até porque, como dizem alguns autores hoje em dia, nomeadamente o Bruno Latour, a realidade hoje em dia é de tal forma diversa, está de tal forma acelerada, a inovação é tão grande que às vezes parece que as palavras nos faltam. E isto leva-me um bocadinho a falar do primeiro grande tema do projeto Compor Mundos, que tem a ver com o conhecimento público da ciência e também com a ciência pós-normal. Portanto, isto foram preocupações dos nossos colegas. E eu, deixe-me falar um bocadinho desta experiência, que já tem uns 3, 4 anos, fiz um seminário em psicopatologia com alguns alunos em que se tratou de analisar um filme. Portanto, usamos aqui uma linguagem visual, que é uma história de amor, é um filme de 2013 do realizador Jones, e em que o protagonista se apaixona por um sistema operativo. Eu não sei se a Susana conhece esse filme.
Conheço.
Bom, então tratava-se de tentar perceber se este protagonista sofria ou não de psicopatologia. E se essa psicopatologia era individual, se era social, se era uma nova psicopatologia, se ela não existia. Enfim, foram criados vários grupos e basicamente a ideia seria, face a uma nova realidade, que na altura era bem mais excêntrica, devo-lhe dizer. Passaram 4 anos e hoje se calhar, a perplexidade já não seria tão grande, não é? Porque nós hoje em dia falamos com os sistemas operativos e eles tornaram-se nossos companheiros nesta aventura de viver. Mas na altura ainda era bastante excêntrico relativamente aos nossos hábitos culturais. E, portanto, a ideia seria, nessa altura, criar uma comunidade extensa de pares. Os alunos eram alunos já de mestrado, portanto, alunos avançados, e muitos deles já tinham outro tipo de formações nas áreas da literatura, da antropologia, da filosofia, etc. E, portanto, criaram-se vários grupos para, finalmente, tentar decidir se sim ou não aquele personagem sofria de algum tipo de psicopatologia. E foi um processo extremamente interessante. Tivemos um grupo também, que era o júri, e tudo isto foi, digamos, votado. A conclusão a que este grupo chegou é que não sofria de psicopatologia e havia um conjunto de indicadores que mostraram que isto não seria verdade, nomeadamente a reação do... Não sei se se lembra do filme, mas a reação do protagonista à senhora que lhe foi enviada pela voz. A reação de estranheza relativamente a esse sistema namorar com uma quantidade enorme de pessoas no ciberespaço, etc., por aí fora. E depois também a capacidade que ele teve de ir ter com a sua amiga, etc. Pronto. Portanto, o que eu gostava, Susana, era de lhe fazer uma pergunta que me parece que é tão importante e tão atual, que é este envolvimento dos cidadãos na ciência e na ciência médica, nomeadamente, e psicológica. E, portanto, como é que as artes e humanidades podem facilitar esta compreensão destes âmbitos junto dos cidadãos? E que atividades concretas é que podem ser desenvolvidas, uhum, para facilitar este processo?
Na verdade, como a Marina disse, em 4 anos o mundo já se alterou a uma velocidade estonteante. E o que nós vemos é aquilo que o Byung-Chul Han chama o mundo das não-coisas a invadir o mundo das coisas. E esse mundo das não-coisas é o mundo da informação, e já vou responder à questão do envolvimento dos cidadãos, seguindo este meu raciocínio, que é os meios digitais estão, na verdade, a substituir a memória. Quase como algo inevitável.
Sim,
não é?
E agora com este ChatGPT ainda mais, não é?
Ainda mais.
Memória verbal.
A memória verbal. E, portanto, o mundo vai se esvaziando de coisas, enche-se de informação, que é muito curioso porque, fazendo aqui uma ligação com o filme de que a Marina falou, é quase como se nós estivéssemos a ouvir muitas vozes sem corpo.
É, sim, sim, exatamente.
Estamos cheios de vozes à nossa volta, sim, sem corpo, sim, não é? Sim, sim. Esta aceleração, que já nem é uma aceleração de um tempo, é um tempo em que nós saltamos de picos de presente para outros picos de presente, sem uma ligação, sem uma história que una os uhum. diferentes pontos. E por isso temos muita dificuldade, na verdade, em encontrar muitas vezes sentidos para a vida. E isso também causa burnout, sim, e causa sim, dificuldades sim. de...
Uma fragmentação muito grande, não é?
É uma grande fragmentação.
Sem coerência interna.
Sem coerência. Portanto, isso leva, na verdade, a simplificar o que é complexo.
Sim.
Que, aliás, o ChatGPT e todas estas, enfim, estas... estas plataformas que nós agora temos, estes softwares que nós temos de recolha rápida, muitíssimo rápida, de informação num curto espaço de tempo, uhum. ao contrário do que acontece com a nossa forma de raciocinar, precisa de recolher muita informação uhum. que descreve muito bem, é capaz de descrever essa informação de uma forma muito rigorosa, é capaz de quantificar, uhum. mas não é capaz de dar explicações. E nós conseguimos raciocinar com base em pequenas informações, uhum. pequenas doses de informação. Uhum. Estes softwares precisam de grandes quantidades de informação e eles são muito bons a descrever e a provar o que é, o que foi e o que será. Mas eles não são capazes de explicar o que não é, e o que não foi e o que não será.
Exato.
E se nós, na verdade, não promovermos momentos de paragem, de reflexão, de dar corpo às vozes, uhum. em que conseguimos reunir um grupo de pessoas que possam refletir Exato. E pensar uhum. sobre pequenas quantidades de informação, uhum. sobre o que foi, o que é, o que será, mas também o que poderá não ser uhum. e aquilo que não foi, nós teremos muita dificuldade em desenvolver ciência que vá ao encontro do que verdadeiramente interessa às pessoas. Uhum. E este envolvimento dos cidadãos na ciência tem dois grandes objetivos. Um, não é assumir que, e isto é uma ideia que é importante ser partilhada, não é assumir que a partir de agora a ciência tem que servir sempre para alguma coisa. Uhum. Porque como já dissemos noutros podcasts, nem tudo o que nós pensamos e nem tudo o que fazemos tem de ter um propósito utilitarista.
Claro que não. Com certeza.
E o interesse e a curiosidade pelo que nós não sabemos Exato. Até pode nunca ter uma aplicação.
Sim, exatamente.
Mas tem que ser alimentado. Pronto. Posto isto, na verdade, o diálogo que nós podemos estabelecer entre investigadores e cidadãos comuns, e o cidadão comum, o the man in the street, é fundamental por dois motivos. Um, para, na verdade, compreendermos quais são as necessidades que as pessoas efetivamente têm e às quais nós poderemos dar resposta enquanto académicos, enquanto investigadores, para não corrermos o risco de atendermos apenas a agendas que estão pré-determinadas por lobbies, uhum. que normalmente respondem a maiorias e não a minorias, e portanto isto também permite envolver pessoas com doenças raras, uhum. permite envolver aqueles que normalmente não têm voz, por dificuldades socioeconómicas e por até alguma falta de literacia. Portanto, permite que essas pessoas também sejam ouvidas. Depois, o envolvimento dos cidadãos também permite aferir um outro aspecto que é muito importante no framework ético da investigação, que é até que ponto é que as propostas que nós estamos a desenvolver vão ser acessíveis à população em geral. Uhum. Nós podemos ter ótimos equipamentos, ótima tecnologia, podemos ter softwares de inteligência artificial muito bons, mas depois o acesso a essa tecnologia e esse conhecimento, e até ao próprio conhecimento, vai ser distribuído de uma forma não equitativa.
Claro, claro.
E, portanto, o envolvimento de cidadãos também permite compreender como é que nós depois podemos corrigir esta falta de equidade que pode existir.
E adequar as mensagens.
E também ter a percepção do espanto, da indignação e das dúvidas que determinados avanços científicos e tecnológicos causam no leigo.
É uma espécie de reserva de bom senso, não é? Se calhar.
Exatamente. A para reserva de bom senso.
Para uma comunidade científica que, enfim, já está a gravitar noutras ideias, noutras práticas.
Sem dúvida.
E nesse aspecto...
É mesmo isso. Eu acho que essa reserva de bom senso só é possível mantê-la se nós conseguirmos manter este diálogo interdisciplinar.
Sim, sim.
Porque nós precisamos, em ciência fala-se muito nesta questão, tem-se falado bastante, porque tem havido muitas normas a serem publicadas sobre o que é uma boa conduta na investigação científica, o que é que são más práticas, e então a certa altura temos a sensação de que com tantas normas e com tanta legislação e com tantas guidelines, legislação na parte da proteção de dados, e com tantas guidelines, parece que, na verdade, os investigadores podem-se autorregular, porque já têm ali as suas linhas de orientação.
Sim, sim, claro.
E a heterorregulação é fundamental, porque é o olhar do outro que não está tão habituado ao meu mundo.
Não naturalizou o mundo da ciência ainda,
que
não
me
é?
Permite, na verdade, ter pensamento crítico sobre aquilo que eu, sobre a forma como eu estou a proceder e sobre a minha forma de estar e de ser e sobre a forma como faço e como penso, não é?
Pois, exato. E esse pensamento crítico e ético em saúde é extremamente importante porque permite realmente que nós possamos juntar universos de significado muito diferentes, mas que podem fecundar-se uns aos outros. Isto leva-nos a outros temas que nós identificamos no projeto e que têm a ver com as questões do pensamento crítico e ético, já falamos, e aquilo que a Susana designa por Ethics by Design, já nos vai falar um bocadinho sobre isto, ou Embedded Ethics, mas também às questões da democracia e da justiça social na saúde e aquilo que pode ser uma forma de perversão, digamos assim, dos sistemas de saúde, que é estarem demasiadamente ocupados com as questões da qualidade, numa perspectiva mais securitária, digamos assim, e esquecerem as questões da equidade. Como é que isto hoje em dia pode ser articulado, Susana?
Eu até vou juntar os dois pontos que trouxe, a questão do Ethics by Design, do Embedded Ethics e as questões da equidade na área da saúde, porque me parece que o pensamento, o princípio que está na base da abordagem do Ethics by Design, do Embedded Ethics e a importância da integração, da reflexão sobre a equidade nos cuidados de saúde, parte do mesmo princípio. O princípio é comum. Uhum. Qual é esse princípio? O princípio é de que, na verdade, a ética vivida, e não apenas a ética normativa, portanto, a ética vivida, hoje, mais do que nunca, precisa de estar integrada na reflexão, na ponderação ética que se faz no desenvolvimento de projetos de investigação, nomeadamente na área da inteligência artificial. Porque não basta nós pensarmos sobre as questões éticas que eventualmente se colocam ou que eventualmente se irão colocar ao longo do desenvolvimento de um projeto, não basta pensarmos sobre essas questões numa fase inicial.
Sim.
É necessário que esse pensamento percorra todo o desenvolvimento do projeto. O desenvolvimento do software, o desenvolvimento, depois a sua aplicação, para que nós possamos compreender, para que possamos ouvir o público a que se destina e as comunidades em que esse equipamento, essa tecnologia vai ser aplicada, de forma a corrigir, por exemplo, questões de equidade. Ou seja, o projeto pode estar muito bem desenhado em termos de respeito pelos princípios éticos, mas quando começamos a aplicar a tecnologia no contexto das comunidades, percebemos que, na verdade, temos grupos às quais a tecnologia dificilmente chegará, ou por falta de literacia, falta de conhecimento, ou até por dificuldades económicas e de disparidades sociais, não é?
Sim, eu estou a pensar, por exemplo, numa carta de direitos que foi agora escrita por povos, se não estou em erro, amazónicos, que estavam a ser estudados do ponto de vista do seu ADN e que se aperceberam de que os resultados que eram obtidos a partir das amostras deles, não é? Estavam a ser usadas em congressos internacionais, etc., sem propriamente terem tido consentimento consciente das pessoas que tinham sido estudadas. E, portanto, começam já a aparecer códigos de ética que acompanham precisamente todo esse trabalho no terreno, mas não só. Depois, como esses resultados vão ser trabalhados do ponto de vista teórico, que isto é muito importante, não é? Por causa das questões das desigualdades, do racismo, etc. E depois também quais são os aproveitamentos mais materiais que podem ser feitos dessas amostras. Portanto, isso é um tipo de consciência que já começa a haver mesmo junto de povos que tradicionalmente não têm este tipo de medicina biomédica ocidental.
Sim, até porque a própria... Nós vivemos, na verdade, uma situação de alguma esquizofrenia em relação ao respeito pela proteção dos dados pessoais e o respeito, e principalmente na área da saúde, porque, por um lado, temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados e temos linhas de orientação e normas internacionais que promovem o respeito pela autonomia, o respeito pela privacidade e o dever de confidencialidade. Exato. E, por outro lado, nós, devido precisamente ao desenvolvimento tecnológico, temos big data, temos bases de dados enormes à disposição dos investigadores que se interrogam, então, se nós temos estes dados para trabalhar e para investigar, porque é que a ciência vai ficar limitada ou acaba por ficar limitada por estas restrições de respeito pela autonomia e pela privacidade das pessoas? E se, por um lado, procuramos promover esse respeito pela autonomia, por outro lado, procuramos libertar estes dados para que a investigação prossiga. E eu penso que o equilíbrio entre estas duas dimensões é possível, mas só é possível se houver um trabalho ao longo do percurso da investigação.
Exato.
De reflexão ética sobre cada passo que se está...
Com as comunidades.
Com as comunidades.
E é isso. E como é que se pode desenvolver uma atividade concreta junto das comunidades para que elas possam acompanhar este processo, que apesar de tudo, ou estes procedimentos que têm uma complexidade inerente, não é? Metodológicas, etc. Como é que podemos fazer chegar isto às pessoas?
Por um lado, eu penso que em termos de promoção da literacia em saúde e em ciência, é fundamental este trabalho interdisciplinar. Nós podemos desconstruir e podemos traduzir por palavras de fácil compreensão junto das comunidades que não são cientistas, que não são académicos.
Exato.
Podemos desconstruir termos e conceitos de difícil compreensão, nomeadamente na área da biologia, na área da genética, na área das bioengenharias. Podemos desconstruir como? Através do diálogo com os jornalistas. Eu acho que os meios de comunicação social são fundamentais para a tradução de termos e conceitos de difícil compreensão.
E temos vários níveis, não é? Nós temos os artigos científicos, depois temos as revistas de divulgação científica, depois temos os jornais semanários, digamos assim, depois temos os jornais do cotidiano. E depois, no meio disto, ainda temos revistas de divulgação científica mais simplificadas. Nós, hoje em dia, temos diferentes canais. Não
e
é?
Temos redes sociais.
E depois as redes
e
sociais.
E temos Twitter.
Mas aí também temos muita desinformação.
Muita,
é,
mas a questão é que muitas vezes, isto é muito curioso, porque o que na verdade causa impacto na comunidade pode não ser a informação científica mais rigorosa.
Exatamente. Até porque muitas vezes não é compreensível, não é?
E por outro lado, o que às vezes tem muito impacto na comunicação social, de grandes descobertas, de medicamentos, de novas terapias, também pode não ter uma base científica sólida.
Essa é a questão, mas muitas vezes...
E que é o que chega à comunidade mais rapidamente, porque é espetacular.
Espetacular, mas não vai acompanhada, digamos, de todos os problemas que ainda estão por resolver, não é?
E esta gestão da informação é difícil no mundo atual, porque, na verdade, e por isso é que é importante, dar cada vez mais, eu acho que a inteligência artificial cada vez mais vai exigir conhecimentos muito sólidos da parte de quem usa a inteligência artificial, claro, e da parte de quem é consumidor de informação, uhum, seja nas redes sociais, seja nos meios mais tradicionais, convencionais e rigorosos, que são as revistas científicas e a própria comunicação social, que à partida deve ser rigorosa também, vai exigir muito conhecimento para nós não perdermos este espírito crítico.
Pois.
Porque se nós não tivermos este conhecimento base... Nós rapidamente vamos a rampa deslizante para a mediocridade,
sim, sim,
vai ser galopante.
E não só, e para uma certa revolta até, relativamente a mensagens muito simplificadas da ciência, que faz com que as pessoas descredibilizem a ciência, não acreditem na ciência. E sabe, hoje em dia é um movimento muito forte, não é?
É.
Um movimento
de descredibilizar a ciência. Mas eu voltando àquela pergunta inicial, como é que nós podemos envolver as pessoas? Eu acho que, por um lado, é preciso promover literacia. E essa literacia, exatamente, é a responsabilidade de cada um procurar desenvolvê-la. Isso, sem dúvida, que cada um de nós tem essa responsabilidade.
Uhum.
Mas é uma responsabilidade partilhada por profissionais de saúde, que também devem ter nos seus cursos formação nas áreas da comunicação.
E na área, e da tradução.
E nas áreas das artes e humanidades. Porque
sim, sim,
e da
tradução.
Porque as artes e as humanidades vão ajudar. Exatamente.
É essa tradução, exatamente.
Vão ajudar a essa tradução.
Exatamente. Rigorosa.
Rigorosa. Eu posso traduzir. O traduzir não significa traduzir. O simplificar aqui não significa
desautorizar aquilo que
ou atribuir uma qualidade inferior. É manter a qualidade, mas ser capaz de comunicar de maneira a que as pessoas compreendam,
exatamente,
a mensagem. E, portanto, esta responsabilidade cabe aos profissionais de saúde, que devem desenvolver competências comunicacionais cada vez mais eficazes e rigorosas. Até porque, com toda a inteligência artificial que se vai desenvolver, ou os profissionais de saúde são bons na comunicação e na relação terapêutica, ou rapidamente poderão ser substituídos por robôs que estão disponíveis 24 horas por dia, não precisam dormir, não precisam de se alimentar, e parece que têm sempre a resposta, agora vou usar uma expressão, enfim, com algum cinismo, na ponta da língua, neste caso, uhum, na ponta da sua estrutura metálica, ou seja ela qual for. Portanto, profissionais de saúde, jornalistas, que precisam também de ter tempo para estudar os assuntos.
Está similar.
Este jornalismo descartável também não nos serve. Um, uhum, jornalismo muito rápido, fast report, fast... tudo que é muito rápido não permite, na verdade, que os jornalistas estudem e assimilem e sejam capazes deles próprios traduzir essa informação. E depois, as artes e as humanidades, eu, por exemplo, no I3S onde trabalho também, no Gabinete de Ética e Integridade e Investigação, tenho testemunhado exemplos práticos desta convivência entre as artes e as ciências biomédicas,
uhum,
que é uma convivência muitíssimo rica, porque através de exposições artísticas, através de música, através do diálogo de seminários e de workshops em que se estabelece aqui um diálogo entre quem habita o mundo das artes e das humanidades e das ciências sociais e humanas e quem habita o mundo do laboratório, uhum, não é? Que é um mundo de laboratório,
sim, sim, sim,
não é? De trabalho,
exato.
Num ambiente limpo, higienizado, muito preto e branco, cinzento. Este diálogo, na verdade, é muito enriquecedor, porque permite traduzir fenómenos de difícil compreensão, como os fenómenos que se passam ao nível dos micróbios, das bactérias, através de pinturas, de esculturas,
sim, sim,
de cinema.
Sim, a Susana falou desse projeto, de um projeto que foi desenvolvido no I3S.
Do Hybrid Lab Network.
Exato.
E, por outro lado, também permite que os próprios investigadores, quer dizer, permite trazer a ciência para fora e permite levar as artes e as humanidades para dentro, e perceber como a imaginação e a criatividade são fundamentais em todo o trabalho de investigação, por muito minucioso e objetivo e rigoroso que ele seja,
claro,
porque
claro.
É alimentando a curiosidade que nós
claro.
Mantemos também aqui o gosto pelo conhecimento, não é?
Claro, claro.
E só em termos de exemplo, muito rapidamente, há hoje experiências de, por exemplo, clubes de leitura junto de profissionais de saúde.
Existe no Hospital Escola.
Que existe no Hospital Escola, da Universidade Fernando Pessoa. Que existe noutros contextos de noutros contextos, até em próprias instituições de saúde que estão a promover esses grupos de leitura e reflexão junto aos profissionais de saúde. Pode-se levar a arte para dentro das instituições de saúde, não apenas como terapia, mas como forma de consciencialização do que é uma instituição hospitalar, do que é uma instituição de cuidados de saúde.
Uhum.
Pode-se usar a arte para cuidar dos profissionais de saúde. E, portanto, e já há projetos a decorrer neste âmbito.
Eu diria a arte e a natureza.
A natureza
também é tão importante.
Pois é, sem
não
dúvida.
É?
Sem dúvida.
Um dos trabalhos que está a ser desenvolvido por colegas nossos na Universidade Católica é precisamente a importância dos elementos de natureza nos sistemas de comunicação publicitária, por exemplo, mas não só. E muitas vezes nós esquecemos, não é? Da importância da natureza e como facilmente nós podemos ter ali elementos que ajudam não só nos processos de cura, mas também nos processos de digamos assim, da vida hospitalar, que tantas vezes é dura, não é?
Sim, até porque o que acontece muito nos nossos hospitais, que são grandes hospitais centrais, é que há, na verdade, aqui um muro que separa a comunidade do hospital.
Exato.
Por questões de segurança dos doentes, enfim. Mas, na verdade...
Por uma certa tradição higienista também, não é?
Higienista. Mas, na verdade, os espaços, como nós vemos em Inglaterra, por exemplo, ou nos Países Baixos,
uhum.
os espaços, os jardins, a natureza vivida no contexto das instituições hospitalares, é fundamental não só para aliviar o stress dos profissionais de saúde,
exatamente.
Mas também para que quem está internado sinta que não há esta divisão entre o mundo dentro da instituição hospitalar e o mundo lá fora.
E o mundo real.
Porque trazer, até para os centros de saúde, trazer o que se passa na comunidade para dentro dos centros de saúde
uhum.
é fundamental, porque a natureza, como a Marina dizia, faz parte também deste espaço terapêutico.
Exatamente, exatamente. Muitas vezes esquecemos isso,
e
não
muitas
é?
Medidas que são tomadas de uma forma muito racional e com boa intenção, por direções gerais de saúde, por ministérios, por decisores políticos, muitas vezes são ineficazes junto às comunidades, porque ninguém foi à comunidade averiguar e analisar como é que aquela comunidade efetivamente vive.
Uhum.
E o contexto em que aquela comunidade vive é fundamental para que as decisões possam ser implementadas ou modificadas.
Exato. Oh, Susana, isso realmente são questões muito, muito importantes e eu avançaria agora para mais um tema, ou seja, vou juntar dois temas que apareceram no nosso projeto, a questão das culturas relacionada com a saúde e também uma abordagem mais holista, mais transdisciplinar do bem-estar e da saúde. E a questão que eu queria introduzir é a questão das medicinas tradicionais ou alternativas. Porque é que nós, no Ocidente, temos uma tal procura por este tipo de medicinas? Segundo os números que eu consultei, 30 a 50% da população adulta industrializada parece recorrer em algum momento a uma medicina alternativa, como homeopatia, acupuntura, quiropraxia, ou medicina chinesa, ou ayurvédica. Depois também temos muitas populações imigradas agora nos países ocidentais. Parece que este pluralismo terapêutico que é vivido sem grande contradição interna poderá ser explicado um pouco porque estas terapias parecem ir contra a fragmentação do modelo biomédico, não é? Quando sofremos do coração, vamos ao médico do coração, podemos ir ao médico, ao pneumonologista, podemos ir ao psiquiatra ou podemos ir a um médico de outra especialidade, um ortopedista, por exemplo, não é? As coisas aparecem um pouco fragmentadas e este tipo de terapêuticas restauram algum sentimento de coerência e da apropriação simbólica da doença num todo mais vasto. O que é que acha, Susana? Como é que nós podemos olhar para isto e explorar esta necessidade humana, não é? De coerência, esta necessidade de integração com um cosmos mais vasto.
Eu estava a ouvir a Marina, estava a lembrar de um quadro do Bruegel, ou Bruegel,
sim,
o Ícaro, que depois inspirou o W.H. Auden num poema que ele deu o título Musée des Beaux-Arts, em que nós vemos o Ícaro a cair e mergulha na água, está só uma perna do Ícaro fora da água e tudo o resto à volta continua a funcionar como se o Ícaro não tivesse caído à água e não estivesse em sofrimento. Os agricultores continuam a lavrar a terra, quem está no mar continua a navegar.
O mundo continua.
O mundo continua. Ora bem, o mundo continua e eu penso que aquilo que... Porquê é que as pessoas procuram? Eu diria até, não são nesta perspectiva holística, não serão terapias alternativas, serão terapias complementares.
Complementares, exato.
Que acabam por ser alternativas face à postura da biomedicina, que tem sido uma postura baseada em dicotomias, não é? Que é os vulneráveis e os invulneráveis, quem cuida e quem é cuidado,
o corpo
quem
e o espírito,
sabe, o corpo e o espírito, quem sabe,
nós e os outros,
nós e os outros, a ciência rigorosa, evidente, medicina baseada na evidência, e depois os outros.
Aquilo que o Filipe Descola descreve muito bem como o modelo naturalista,
exatamente,
baseado na dualidade.
O que é que acontece? Esta medicina baseada...
Desculpa, dualidade corpo-espírito.
Corpo-espírito,
humanos, exato, não humanos, no que, sentido que, da física.
Que continua a ser promovida nos cursos da área da saúde.
Sim, sim.
Porque ainda se continua a passar a mensagem aos estudantes que, na verdade, a vulnerabilidade é dos doentes, as falhas na autonomia ou as dificuldades no exercício da autonomia são das pessoas com doença.
E pessoas com doenças que têm percursos muito, muito
diversos.
Diversos e solitários, não é? Isso é que é
e crónicos, questão. Porque a doença crónica é, na verdade, cada vez mais prevalente.
Pois, pois.
Mas há pouco espaço para pensar sobre a vulnerabilidade do próprio estudante e do profissional de saúde sobre...
Sim, sim.
Portanto, continuamos ainda
criar
nesta...
uma comunidade, ao fim e ao cabo.
E, no fundo, continuamos também a alimentar esta ideia de que é preciso ter os estudantes desenvolverem empatia. E passamos pouca mensagem de que eles também são pessoas com vulnerabilidades várias,
pois, pois,
e que precisam de se consciencializar dessas vulnerabilidades para poder cuidar melhor da pessoa.
Aliás, provavelmente essa deve ser uma das razões pela prevalência de burnout junto dos profissionais de saúde. Justamente porque eles vão ter uma atitude de grande força, de grande poder pessoal sobre o sofrimento do outro, esquecendo-se completamente de si próprios, não é?
E, portanto, deixam de ser pessoas para passarem a ser profissionais, o que é terrível.
Exatamente.
Portanto, eu diria que o que tem falhado é, por um lado, tem falhado, há uma falha em termos conceptuais, ou seja, tem havido um enfoque na área da saúde, no saber fazer e no saber pensar, e tem sido em detrimento do saber ser e do saber estar. E isso causa sofrimento aos doentes, às pessoas com doença, e causa sofrimento aos profissionais de saúde. As pessoas com doença procuram, acima de tudo, ser escutadas. Porque para ganharem confiança em quem propõe uma determinada terapia, seja ela farmacológica ou outra, precisam de ter confiança. Ora, se não há este espaço de comunicação, é muito fácil eu perder a confiança no profissional de saúde e fazer aquilo que se chama o doctor shopping, não é? Ou seja, ir à procura de outras respostas e salto de médico em médico até encontrar alguém que na
ouve,
verdade, me escuta.
Que ouve, claro.
Pronto.
Que escuta.
E, portanto, os estudos, aquilo que dizem é que ao fim de 18 segundos os doentes são interrompidos. E são interrompidos para responderem a uma série de questões fechadas, que estão numa checklist, para que o diagnóstico seja encontrado. Ou, não havendo um diagnóstico, muitas vezes a solução é encaminhar as pessoas para a psiquiatria, pensando que haverá ali algum desequilíbrio em termos mentais, quando, na verdade, a resposta deveria ser interdisciplinar. Como a Marina disse bem, normalmente o que acontece é nós temos um problema, recorremos aos serviços de saúde. E depois andamos à procura de qual será a especialidade que nos vai resolver o problema.
Sim.
A partir do momento em que há um diagnóstico, por exemplo, de uma doença crónica ou de uma doença complexa, e nem todas as doenças crónicas são complexas, mas a maior parte são doenças complexas, porque envolvem, na verdade, a abordagem por várias disciplinas, por áreas.
E envolvem diferentes sistemas também.
Exatamente, portanto, vão requerer a atenção de diferentes especialistas.
Claro, claro.
Era muito mais fácil que esses diferentes especialistas se reunissem à volta da pessoa, em vez da pessoa ter de andar à procura dos especialistas. Uhum. Eu dou um exemplo. Alguém que tem, por exemplo...
Fibromialgia.
Alguém que tem diabetes. Alguém que tem Parkinson. Estas doenças exigem, na verdade, uma atenção de múltiplas áreas que devem dialogar entre si à volta. E a pessoa é o centro.
Uhum.
E automaticamente são ativados diferentes serviços a partir do momento em que há um diagnóstico. Em vez da pessoa ter de andar à procura da fisioterapia e ter de andar à procura dos cuidados nutricionais e ter de andar à procura do apoio psicológico, imediatamente era ativado um plano de cuidados através deste diálogo interdisciplinar. E, portanto, a partir deste momento, esta pessoa vai ter a atenção de um fisioterapeuta, vai ter a atenção de um psicólogo, ou vai ter a atenção do médico de medicina interna. E são estas especialidades que andam à volta da pessoa e a acompanhar a pessoa no seu percurso, em vez de ser a pessoa a ter que procurando os diferentes...
É isso que se chama medicina integrada.
Que é isso que se chama medicina. Cuidados de saúde individualizados e integrados.
Que é diferente de medicina integrativa.
Que é diferente de medicina integrativa. Eu sei muito de medicina narrativa e de humanidades médicas. Não sei muito de medicina integrativa. A Marina sabe o que é medicina integrativa.
Pronto, se calhar vamos ter que convidar alguém para nos vir explicar direitinho este conceito de medicina integrativa.
Porque a medicina integrativa penso que parte deste mesmo pressuposto, que é preciso cuidar da pessoa com doença e não cuidar apenas da doença. É que essa integração implica não apenas o olhar sobre a pessoa, mas das próprias especialidades à volta da abordagem que os diferentes profissionais fazem.
Fazem.
Mas, eventualmente, sim, teremos que convidar alguém da medicina integrativa.
Da medicina integrativa. Mas isto levanta uma questão importante, que é, sim, é importante que as pessoas sejam vistas por diferentes disciplinas médicas para poder ser tratada de forma integrada e não de forma fragmentada. É verdade. Mas, por outro lado, também as disciplinas médicas estão formatadas no modelo biomédico, não é? E, portanto, têm essa condição, esse condicionamento. Na saúde mental, por exemplo, e isto leva-me para um outro tema que foi identificado no nosso projeto, que tem a ver com o tempo, a temporalidade, mas a evolução e a saúde mental. A questão não é assim tão simples, não é? Digamos que, e nós sabemos isso, as patologias mentais ou psicopatologia são menos identificáveis e menos definitivas do que aquilo que se passa ao nível da medicina somática.
Uhum.
E essa também é uma das grandes discussões que acontecem nestas áreas. Embora a psiquiatria hoje em dia tente cada vez mais tornar-se também numa disciplina biomédica, não é? Mas... o que acontece é que muitas vezes é a própria psiquiatria que pode precipitar a doença mental. Eu estou-me a lembrar de um depoimento, um testemunho que eu também costumava passar nas aulas de psicopatologia, quando começava a falar das perturbações psicóticas, e trata-se do caso de uma rapariga que entrou para a universidade e viveu momentos de grande sofrimento interior, sem que ela conseguisse propriamente pôr palavras nesse sofrimento, mas, a dada altura, começa a ouvir vozes e acha aquilo estranho e resolve ir consultar o seu médico de família, o médico de família, perante esse sintoma, e envia para o serviço de psiquiatria. E ela chega junto do psiquiatra, que imediatamente lhe faz um diagnóstico de esquizofrenia, medica, e ela descreve que começa a entrar numa espiral negativa de sintomas, portanto, começa a piorar cada vez mais, etc, etc. Portanto, isto é um depoimento que pode ser ouvido numa conferência TED. Ela chama-se Eleanor Longden e o título desse programa chama-se The Voices in My Head. Então ela descreve, continua a descrever o seu percurso e diz que um dia chega junto de um psiquiatra que pela primeira vez lhe pergunta o que é que se passa com ela. Portanto, começa a ouvi-la. E ela, a partir desse momento, começa a perceber que aquelas vozes têm um significado na história dela.
Uhum.
E têm a ver com situações traumáticas, vividas na infância, etc.
Uhum.
E o que é facto é que esta rapariga está na origem de um movimento cidadão chamado Intervoice, que já é um movimento internacional, de pessoas que ouvem vozes, não é? E que reclamam, entre aspas, um uhum. estatuto de cidadania para esta possibilidade psicológica não ser imediatamente patologizada, porque, e sim, os estudos mostram que parece que há mais pessoas que ouvem vozes e que não são necessariamente pessoas clinicamente doentes. Portanto, mais uma, digamos, uma achega é esta participação cidadã na construção de um conhecimento médico.
Isso é muito interessante, porque uma das questões que se levanta na área da saúde, e eu queria só dizer que em relação a estes cuidados individualizados e integrados, ancorados no princípio do respeito pela pessoa, da responsabilidade e, da do respeito pela vulnerabilidade ou pelas vulnerabilidades, na verdade o que se pretende é que haja aqui um diálogo interdisciplinar entre diferentes profissionais da área da saúde e não apenas entre diferentes especialidades médicas. Portanto, acaba aqui, entra aqui a enfermagem,
uhum.
entra a fisioterapia, entram os psicólogos e não apenas aquilo que são as, enfim, as grandes áreas das especialidades médicas. Agora, relativamente ao que acabou de dizer, é muito interessante porque há casos de doenças que são diagnosticadas muito tarde. Portanto, agora é ao contrário, pessoas com doenças, principalmente mulheres, que têm um diagnóstico tardio por causa daquilo que se chama a injustiça testemunhal, que é a injustiça que acontece cada vez que nós não escutamos verdadeiramente aquilo que as pessoas nos estão a dizer por causa de preconceitos.
Exatamente, que são os tais preconceitos disciplinares, não é?
Que são preconceitos disciplinares e que são preconceitos culturais.
Como dizia, aliás, o Michel Foucault,
não é? São preconceitos culturais. A Bárbara Reis, jornalista, publicou em 2023 um artigo muito interessante sobre a injustiça testemunhal que acontece por parte de profissionais de saúde junto de jovens do sexo feminino que se queixam de determinados sintomas e que são imediatamente encaminhadas para a psiquiatria.
Uhum.
Ou que nem sequer são levadas para as urgências porque quem as atende considera que é um ataque de pânico, é uma crise de ansiedade, é o resultado de alguma bebida da noite anterior, quando depois, na verdade, se vai verificar que o quadro era um quadro grave e que merecia um cuidado médico imediato.
Claro.
Ora, isto em termos de, por exemplo, dores. Muitas vezes as mulheres têm dores crónicas que são consecutivamente desvalorizadas. Porque há ainda no nosso, apesar de toda a evolução tecnológica e científica, ainda continua a haver algum
preconceito
baseado na ideia de que a histeria.
A histeria, sim, as mulheres têm dor
feminina do tempo da Rainha Vitória continua a prevalecer.
A prevalecer. Foi o caso da endometriose, não é? Que foi durante tanto tempo simplesmente
exatamente.
Ignorada.
Exatamente.
E as mulheres que
a Frida Kahlo, os quadros da Frida Kahlo falam muito sobre
falam
isso.
Falam muito sobre
não é?
Isso.
Exato. Sobre a importância de comunicar a dor visualmente, para que, na verdade, ela seja... Porque a dor é muito difícil de comunicar, não é? Nós temos que a descrever para que o outro compreenda a dor que nós sentimos.
Uhum.
E se, à partida, o outro já está a subvalorizar o que nós vamos dizer sobre a nossa dor, por muito que a tentemos comunicar, ela não vai ser verbalizada, nem comunicada, nem expressada de outra forma, não é?
Exato.
E, portanto, a área da saúde mental é pródiga, é fértil em casos de injustiça testemunhal.
Claro.
Porque nós todos, enquanto comunidade humana, temos muita relutância nesta relação com as zonas cinzentas do nosso equilíbrio mental, porque temos todos muito medo, na verdade é essa, tal como também a morte é varrida para debaixo do tapete, porque não queremos pensar muito sobre a nossa morte, a área da saúde mental também é afetada por este medo que nós todos temos de virmos a sofrer daquilo que mais nos incomoda na doença mental, que é o estranhamento.
O estranhamento, exatamente.
Não é?
É o estranhamento. Mas, por vezes, um bom ouvido
faz
resolve esse estranhamento.
Faz toda
um
a
bom
diferença.
Ouvido e as palavras certas, justas, resolve o estranhamento.
Sem dúvida.
Porque há aqui um aspecto que é importante, e talvez a nossa cultura, precisamente através das redes sociais, através da hipercomunicação em que nós vivemos, paradoxalmente, nós parece que estamos a afunilar as normas do que é normal e saudável, não é?
Sem dúvida.
E há uma diversidade enorme em todos nós, relativamente a essas normas do que é ser saudável, do que é ser normal. E por vezes um ouvido atento, compassivo, permite justamente que essas normas sejam esquecidas e que a pessoa seja aceita tal como é. E isto, no sofrimento mental, é muito, muito importante. Sobretudo junto dos jovens. Nós sabemos que os jovens, adolescentes, procuram normas, não é? Normas do grupo, para poderem integrar-se nos grupos. E às vezes as normas são cruéis e são extremamente restritivas. Ora, se estes jovens tivessem um ouvido atento dos pares também, e portanto até aqui a literacia é importante, não é? Para a saúde mental, poderia certamente resolver muitos problemas de sofrimento e de interrogações sobre quem sou eu, não é? Desse estranhamento. E isso leva-nos até ao último ponto da nossa conversa de hoje, Susana, que é, aliás, esta frase é sua, que é a saúde como valor produzido nas relações entre pessoas. A saúde e a doença.
Sem dúvida. E parece-me, vale a pena ler o que o Noam Chomsky escreveu agora, em março de 2023, sobre a inteligência artificial.
Uhum.
Vale a pena ler quais são essas limitações. E as limitações da inteligência artificial e o risco que nós corremos de resvalarmos para um mundo superficial, sem clarificação da complexidade, sem acolhimento para a complexidade, que é o acolhimento que as pessoas necessitam, porque nós somos seres complexos.
Claro.
Não somos
diversos.
E diversos.
Somos todos diferentes.
E somos todos diferentes. E, portanto,
iguais e diferentes.
Iguais, né? E diferentes. E eu acho que nós, enquanto academia, enquanto investigadores e enquanto cidadãos, temos o dever de promover literacia relacional.
Uhum.
É na relação que nós construímos a nossa identidade e que nós perspectivamos a nossa saúde. Porque, na verdade, o ser saudável é uma linha entre dois pontos, e entre esses dois pontos, que é o ponto em que há uma doença diagnosticada e o ponto em que nós somos considerados como totalmente saudáveis, de acordo com a melhor evidência científica,
uhum,
há muitas zonas cinzentas. Nós podemos ter uma doença psiquiátrica diagnosticada e sermos seres funcionais e estarmos bem na nossa vida, porque temos a doença equilibrada, enfim, com a ajuda da medicação, conseguimos manter o equilíbrio necessário para vivermos bem com aquela doença. E podemos não ter uma doença mental diagnosticada,
uhum,
e sermos totalmente disfuncionais.
Uhum.
O que é que significa ser saudável? É nós, na verdade, conseguirmos encontrar este equilíbrio entre quem somos e as pessoas com quem nos relacionamos.
Uhum.
Mas para isso é preciso que haja relação.
Claro.
E essa relação não vai existir se cada um estiver a olhar para o seu telemóvel ou para o seu computador.
Exato.
É preciso olhar, em primeiro lugar, é preciso olhos nos olhos, que é uma coisa que já raramente existe. Felizmente estamos aqui a ter esta conversa olhos nos olhos, o que é bom. É preciso olhar e é preciso escutar. Mais do que falar, é preciso escutar.
Sim, e depois, sabe, como dizia uma pessoa mais antiga, assim, uma pessoa já mais velha, que já não está cá, a saúde é mais ou menos. A saúde não é perfeita, é mais ou menos. E se calhar é com este mais ou menos que nós temos que conviver. Não é, Susana?
É. E nós temos alguma dificuldade em conviver com esse mais ou menos hoje.
É verdade, é verdade.
Queremos tudo muito preto e branco.
Muito
e, não,
preto.
E nós temos muitas zonas cinzentas e é bom que tenhamos e que saibamos refletir sobre elas.
Exato. Susana, muito obrigada.
Muito obrigada eu, Marina, por esta conversa muito interessante e espero que seja interessante para quem nos ouve.
Exatamente,
para mim foi.
Exatamente. Obrigada, Susana.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.